pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Ju Saber e hoje estou com Alice Moté e Renan da Silva Dores para falar sobre a MWC 2024, que rolou em Barcelona na última semana, onde tivemos vários anúncios curiosos e novidades que impactam o Brasil. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, o nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo neste feed para você. Lembrando também que temos outro podcast neste feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Bom, a MWC desse ano parece que foi mais movimentada do que a gente vê em muito tempo, né? Afinal, eu acredito que foi o ano que realmente a MWC voltou aos bons tempos que desde 2019 a gente não via, já que veio a pandemia e isso atrapalhou bastante o andamento do evento em si. Então, a gente viu bastante novidade focada no mercado mobile da Honor, Infinix, Tecno, TLC, TCL, também vimos algumas novidades da Motorola, Samsung, e a gente vai falar sobre tudo isso durante o podcast, porque tem muita coisa legal que a gente viu, e também queria saber, antes de começarmos sobre os conteúdos e produtos que foram mostrados na feira, a opinião do Wallace e do Renan em relação à MWC. Realmente voltamos aos bons tempos? Vocês ficaram empolgados, assim como eu, ou é só um hype que só o Cyber tem?
Eu acho que é a primeira vez em muito tempo que eu realmente vejo a MWC com cara de MWC. A última vez que eu fui presencialmente foi em 2019 também, antes da pandemia. E em 2020 até ia, mas foi cancelado em cima da hora, mas enfim. Mas os últimos anos, depois que a pandemia acabou, os últimos anos foram bem, bem qualquer coisa, né? A gente não teve aquele grande foco, como também aconteceu com a CES, com a Computex, com outras feiras. Eles estavam meio que se adaptando, voltando aos trilhos para conseguir mostrar realmente novidades e convencer as marcas que ainda faz sentido apresentar coisas nesse tipo de feira. E esse ano foi realmente, parece que foi uma virada de chave, a gente teve bastante coisa legal para poder comentar.
Eu também concordo. Não diria que a gente teve anúncio bombástico, assim, mas foi uma feira bem agitada esse ano. E com algumas novidades aí para o Brasil, inclusive, a gente... Já a gente comenta mais, né?
Pois é, e assim, o mais interessante é que a gente viu muita coisa inesperada da Samsung e também alguns detalhes a mais do famoso precioso, que falaremos mais à frente. Mas enfim, a Samsung mostrou um novo celular vestível, um projeto, né, de celular vestível que eles estão investindo agora, e também outros dispositivos que tem tela flexível e também até mesmo uma chave de carro que tem uma tela OLED ali com algumas interações que você pode saber detalhes a respeito do veículo. Eu achei bem interessante isso, pelo menos de uma maneira geral. Mas falando sobre o celular que é vestível, né? Eu achei ele um pouquinho esquisitinho. Ele aberto parece um pouco o Moto Z de primeira geração, por conta daquele módulo de câmera atrás, mas ele dobrado no pulso, ele não fica com o mesmo aspecto que eu vi no da Motorola, por exemplo. Parece que ele ainda tá com a engrenagem meio dura, né, como a gente viu lá nas primeiras gerações do Flip, mas eu queria saber também a opinião do Renan em relação a esse celular vestível, se ele curtiu, se achou esquisito. Fala aí sua opinião.
Um pouquinho esquisito, você foi generosa. Foi bem esquisitinho, sim. Me parece mais como... Me cheira muito como prova de conceito do que um produto mesmo. Eu não consigo enxergar, assim, uma super utilidade. Não consigo enxergar isso como um produto finalizado, assim. É muito legal, é muito diferente, interessante, né? Pode ser aí um olhar para o futuro. Mas eu não consigo achar prático, assim. Porque pensando, assim, que algumas pessoas até se incomodam de usar um relógio, imagina usar um celular no pulso. E lembrando que não é exatamente uma coisa nova. A gente teve já algumas tentativas de fazer coisa parecida no passado. Acho que, se eu não me engano, é da Nubia. A Nubia tentou fazer isso, lançou como produto e não deu muito certo, né? Então, me cheira muito a conceito, assim. É legal, é diferente, mas não vejo, assim, como... algo, pelo menos nesse formato, como algo que vá chegar balançando o mercado, sabe?
É engraçado, porque foi justamente em 2019 que a Nubia lançou o Nubia Alpha com essa mesma cara, que era basicamente um celular pulseira, pulseira celular, um híbrido dos dois, que você pega, coloca no pulso, aí você tira, usa ele em formato de barra. É uma coisa meio esquisita, você fica parecendo, quando você bota no pulso, você fica tipo a Mulher Maravilha com os braceletes que reflete bala, então é basicamente isso. Porque não parece uma coisa muito confortável de usar. É, pois é. É uma coisa que as pessoas estão... Igual, a Samsung apresentou o Galaxy Ring, por quê? Porque tem gente que não consegue nem dormir com um relógio ou uma pulseira no pulso. Imagina um negócio desse. O que você vai fazer com um bagulho desse tamanho no pulso, cara? No celular, no seu pulso. Não faz muito sentido. Então eu acho que é mais prova de conceito mesmo. A Samsung Display sempre tem essas coisinhas mais diferentonas. Um aparelho que dobra em três partes, que enrola, desenrola, que tem os formatos curiosos. É, acho que é mais para dizer que tem a tecnologia que consegue fazer, mas não é tanta coisa que a gente vai ver uso prático no dia a dia, não. Acho muito difícil ver um produto finalizado com essa cara.
É, concordo plenamente com vocês e realmente a Samsung Display sempre lança alguma coisa diferenciada durante a MWC. E eu acredito que realmente isso é mais um protótipo que talvez daqui a 10 anos se torne um celular finalizado para o mercado, mas... Por hora, eu acho que faz mais sentido realmente o Galaxy Ring, que inclusive foi mostrado de novo durante a MWC. Ele foi apresentado por 3 segundos, né, estilo anúncio da Jequiti, lá no evento da Samsung, no Unpacked. Mas agora eles deram um pouquinho mais de detalhes sobre esse produto e a gente talvez veja ele no mercado aí de uma maneira tangível, né? Muito em breve. É claro que, assim, as expectativas são gigantes e a gente sabe que o preço dele também não vai ser um dos mais agradáveis, apesar de ser um anel. É um anel caro, né? Porque é um anel tecnológico e, assim como uma aliança, ele tem o seu preço a ser pago. Então, não vai ser dos mais baratos, mas, assim, ele tem bastante diferenciais. Segundo a Samsung, ele pode até mesmo ter ali uma bateria que pode durar até 9 dias, isso já supera algumas pulseiras inteligentes e relógios inteligentes da própria marca, que ali possuem uma autonomia de até 3 dias, 4 dias, dependendo do modelo, que for um pouco maior. Então, esse anel inteligente que chega aí como uma alternativa aos relógios inteligentes, para quem não curte usar tanto coisa no pulso, pode ser aí uma opção bem interessante. Mas agora eu queria saber se... Eu sei que o Wallace não viu pessoalmente o Galaxy Ring, mas eu quero saber se quando o anel chegar no mercado ele vai dar uma de Smeagol e chamar ele de precioso.
É, eu tô bem ansioso pra poder pegar o anel em mãos, olha só. Eu até conversei aqui, provavelmente eu vou trocar minha aliança pelo Galaxy Ring, porque realmente é um produto que tem tudo pra ser um grande diferencial aí no mercado. E finalmente agitar esse mercado de anéis inteligentes que não tem basicamente concorrentes atualmente, né? A gente tem a Oura, a gente tem a Amazfit que lançou, mas não botou para vender ainda. E tem umas outras menorzinhas que ninguém nunca ouviu falar, que não vende no Brasil. Então eu acho que o Galaxy Ring tem tudo para realmente começar a impulsionar de vez esse mercado e trazer uma forma menos invasiva de você ter acompanhamento de saúde, né? Ter batimentos cardíacos, contador de passos, monitoramento de sono. Sem precisar ficar ali olhando tela o tempo inteiro, vendo notificação, esse tipo de coisa, que acaba, além de consumir mais bateria, te tira seu foco, vez ou outra. Você tá ali no treino, aí chega uma notificação, aí você vai querer olhar o que que é. Com o anel não, ele tá só acompanhando seus batimentos cardíacos, seus dados ali de saúde, você pode fazer seu treino em paz, sem ter tantas distrações ali no meio do caminho, né? Então eu acho que tem tudo para ser, sim, um grande produto. E eu acho que não deve chegar tão caro assim, considerando que a gente tem alianças que custam milhões de reais. O anel deve chegar ali na faixa dos $300, $400 no máximo. Então, acho que considerando todas as coisas envolvidas, não vai ser tão caro assim.
É, o pessoal do 90 dias para casar podia considerar comprar um desse aí, em vez de gastar aí $40 mil, né? Mas eu achei bem interessante também. Eu acho engraçado assim, porque quando anunciaram em janeiro, esse próprio ritmo de anúncio parcelado a mim é estranho, mas enfim. Quando eles anunciaram originalmente em janeiro, eu achei que não ia ficar tão interessado. Mas conforme o tempo passa, assim, eu acho que é uma adição interessante, né? E como o Wallace comentou, o fato da Samsung estar entrando nesse segmento é um sinal importante de que tem margem para ele crescer bastante. Agora que uma marca muito grande, com alcance muito global, assim, está entrando, está investindo nisso, tem abertura para que outras companhias também invistam, né? Já tem aí rumores da Apple tentando investigar o desenvolvimento de um anel, a Honor também, né? Então agora é a porta de entrada para que outras marcas também desenvolvam seus próprios anéis. E no caso do Galaxy Ring, além da bateria, que chama muita atenção também, né? Pelo que eu dei uma olhada, assim, é até mais competitivo do que algumas marcas que a gente já tem aí à venda. Tem o diferencial do ecossistema Galaxy, né? Que é o que eles estão super vendendo em cima, né? A integração com o Galaxy Watch, com os smartphones Galaxy. Então, é tudo funcionando muito integrado, com muita facilidade, né? Então, é interessante aí, eu tô de olho nele também.
Eu acho que o Galaxy Ring é a única unanimidade, porque realmente eu acho que todos os criadores de conteúdo que gostam de tecnologias assim, um pouco mais disruptivas, vão se interessar em testar esse anel ou comprar, né? Já que provavelmente ele vai ter um grande custo-benefício em comparação com muitos anéis que as pessoas compram por padrão para colocar no dedo. Porque, querendo ou não, se ele chegar aqui, se a Samsung quiser fazer o dólar vezes 10, assim como a Apple faz, ainda vai ser R$3.000. Muita gente compra alianças muito mais caras do que isso aqui no Brasil, aliança de casamento, no caso. Então, talvez seja a hora da pessoa investir no romantismo tecnológico e comprar aí o Galaxy Ring, que vai sair num custo-benefício muito melhor do que as alianças de ouro que são vendidas por padrão. A gente ainda não sabe se vai ter opções de cor, né? Se vai ser só o prata, vai ser o ouro, ou vai ter outras opções, né?
Pelo que a Samsung falou, são 3 cores e 9 opções de tamanho, que vai de 5 a 13. Aí ele vai ser medido em preto, prata e dourado, e com essas várias opções de tamanho. Então vai ter bastante coisa aí pro pessoal escolher.
Pra quem gosta de combinar o celular com o anel, ele tem ali o celular roxinho, né? Por exemplo, o S24 Ultra, não vai conseguir. Mas ali você consegue pelo menos ter uma paleta de cores bem próxima com essas 3 alternativas de cor. E eu tenho que olhar, inclusive, o tamanho do meu dedo para ver se o 5 cabe em mim, porque eu tenho um dedo infantil, então vai ser um pouco difícil eu utilizar o Galaxy Ring no meu dia a dia. Mas, enfim. Agora, falando um pouco de Motorola, a gente sabe que, assim como a Samsung, a Motorola já tem o seu celular de pulso aí, o vestível, há bastante tempo. Inclusive, fez o anúncio desse produto, não no sentido de lançar no mercado, mas no sentido de exibir para o público, durante um evento da Lenovo que rolou no finalzinho de 2023. Então, já é um produto que já está mais popular no mercado, né? Mesmo que não seja comercializado ainda, mas também não tem muita informação sobre as especificações gerais dele, porque ainda também é um protótipo. Mas comparando com o celular da Samsung, pelo menos na minha opinião, ele parece um produto mais pronto para o mercado do que o da Samsung, porque ele tem ali aquele corpo que tem o revestimento, que dá aquele aspecto de dobradura mais maleável do que o produto que a Samsung mostrou durante a feira. E eu queria saber, na opinião do Renan, se ele achou que realmente o produto da Motorola é mais bem acabado que o da Samsung, ou a gente está vendo aí essa competitividade meio Razer de primeira geração e Flip de primeira geração, que são dois produtos inacabados, mas que alguma hora chegarão no mercado e o público vai ter que lidar com os defeitos e acertos das marcas em relação a eles.
Eu sinto que é um pouquinho das duas coisas, assim. Você lembrou muito bem do Razer e do primeiro Galaxy Flip, não era nem Z Flip ainda, que era muito conceitual, assim, e aí você tinha, no caso do Razer, era um pouco sensível demais, e no caso do Galaxy Z Flip era meio limitado ali, não tinha uma tela grande, né, as câmeras eram ainda mais limitadas, e eu sinto que é o caso aqui também. De fato, assim, a proposta da Motorola tem uma carinha de mais acabado, né? Tem ali até, parece tecido, né? Me lembra o Moto Max, que eu gostava muito dele. Eu tive um, eu adorava, com aquele tecido na traseira. O problema dele é o mesmo da proposta da Samsung. Eu não consigo ver como um produto finalizado. Pode ser que a gente mude de ideia, né? A mesma coisa aconteceu um pouco com os dobráveis, né? Teve o Galaxy Fold 1 que a gente olhava aquilo e falava, caraca, como é que isso vai virar um produto bom, finalizado, e hoje é uma coisa grande, né? Então, de repente, pode ser que aconteça isso com esses também, mas a princípio eu não vejo assim como um caminho, não. Eu acho que é mais como uma batalha aí de tecnologia, que eles estão mostrando que está havendo pesquisa, que está havendo evolução aí, né? Que estão buscando novas formas de tela, de celular e tudo mais.
Eu achei engraçado porque ele parece um colchão quando você olha ele por trás. Ainda mais quando você vai dobrando ele, parece que você tá pegando um colchão e tá levando de um cômodo pro outro, é igualzinho. É muito engraçado isso. Mas uma coisa que eu achei interessante é porque ele é usado em conjunto com a pulseira pra poder fixar no seu pulso de verdade. Você não pega só ele e coloca na pulseira, no seu pulso e pronto. Ele tem meio que um negócio magnético ali pra você poder prender ele no seu pulso e ele ficar mais firminho. Então ele vai dar um pouco mais de segurança para você poder pegar aquilo ali, botar no seu pulso e andar por aí. Apesar de que, né, eu não acho que seja a coisa mais segura do mundo você andar, primeiro por questão de assalto e segundo por questão de fragilidade, que aquela tela ali, tela flexível, a gente sabe que arranha muito mais fácil do que a tela normal, por mais que ela não seja tão fácil de quebrar, mas ela arranha muito fácil, que a película de fora ali é plástica e tal. Então você vai estar com uma tela gigantesca no seu pulso, aí você esbarra na parede e acabou a sua tela. Então, não vejo uma coisa muito prática para o dia a dia. É como o Renan falou, é mais uma prova de conceito, de design, para a fabricante mostrar que tem a capacidade de desenvolver algo nessa linha, não necessariamente que ela vai querer botar, porque pode não ser comercialmente viável.
Pois é. Mas o que foge muito dessa questão de conceito de design é uma grande novidade que a Motorola anunciou durante a MWC, é que agora todos os aparelhos que forem lançados em 2024 vão vir com algum tipo de proteção Gorilla Glass, né? É uma parceria que eles têm com a Corning há bastante tempo, mas agora eles vão disponibilizar essa proteção maior no vidro da tela do celular para todos os aparelhos. E eu queria saber, na opinião do Wallace, se isso vai ser vantajoso realmente e vai garantir maior custo-benefício para os produtos, ou só vai ajudar a encarecer a linha Moto G e Moto E.
Na verdade, eu fiquei realmente meio curioso de ver o que eles vão fazer, porque eles falaram que vão ter Gorilla Glass em todos os modelos. Tá, mas qual Gorilla Glass? Você vai pegar o seu Moto G 15 e vai colocar um Gorilla Glass Victus 2 nele? Você não vai. Você vai colocar, sei lá, um Gorilla Glass 3, que basicamente não protege nada. Vamos falar a verdade. As primeiras versões do Gorilla Glass eram mais para dizer que tinha alguma coisa, mas não. Você tem vidros próprios de outras marcas que protegem muito mais do que as primeiras gerações do Gorilla Glass. Então, assim, se for só para dizer que é Gorilla Glass, só para usar a brand ali, não faz muito sentido. Eu espero que eles usem pelo menos ali do 5 em diante, que aí realmente você tem alguma proteção para os seus aparelhos, do que só para dizer que está usando. Porque se for só para botar qualquer coisa, é melhor continuar usando tecnologia própria, que protege muito mais.
A minha expectativa também é em torno de eles usarem pelo menos o Gorilla Glass 5, que já não é tão novo. A gente já teve aí, acho que, umas 3 gerações, né, em cima disso. E antes de continuar, acho legal a gente destacar que eles já usam há bastante tempo o Gorilla Glass, como a Ju falou, é uma parceria de longa data, mas era mais destinado para os aparelhos premium. Então, a linha Edge, alguns Moto G mais avançados usavam o Gorilla Glass, mas esses os modelos de entrada, então Moto E ou os Moto G mais acessíveis, usavam vidros de outras companhias, como até eu vi alguns portais citarem Dragon Trail, que é uma solução japonesa, mas a gente não tem muita informação desses vidros, né? A gente sabe que é tipo, protege, resiste a riscos, né? Então, do ponto de vista de durabilidade, se for mesmo o Gorilla Glass 5 para frente, ótimo. Mas vamos ver, né? Vamos ver se vai ter impacto no preço, vamos ver se vai melhorar a resistência, mas o restante da ficha técnica fica ainda mais ou menos. Vamos esperar para ver o que vai acontecer.
Pois é, e ainda tem essa questão de que realmente tem que ficar de olho na ficha técnica, porque muitas vezes a empresa pode melhorar o vidro da tela e manter as especificações muito próximas do que a gente viu no ano anterior do celular. Então, eles precisam fazer um equilíbrio de aprimoramentos para realmente fazer sentido esse upgrade aí, pelo menos na linha intermediária e básica, para ficar ali um pouco mais próxima do que a gente tem há bastante tempo aí nos modelos mais premium. Então, vamos ficar de olho, porque realmente são algumas mudanças bem relevantes, mas que podem ser preocupantes para quem vai investir num celular da Motorola durante esse ano, né? Bom, e agora a gente vai falar de Infinix e Tecno, que trouxeram bastante coisa interessante e meio atípicas, né, para MWC. Inclusive, a gente tem o Tecno Pova 6, que traz aí LEDs configuráveis e uma bateria absurda. Mas, assim, a gente tem também a questão que não é só um celular que é interessante, que tem ali configurações robustas, mas que também tem um design que parece muito com o que a Nothing vem fazendo há bastante tempo, né? Desde o seu lançamento de primeira geração nos seus aparelhos. Então, eu queria saber o que, que vocês acharam, primeiro, do design desse Tecnopova 6 Pro e depois também em relação à bateria, autonomia e tudo mais.
A Tecno é uma empresa que já tem, sei lá, uns 2 anos que ela está chamando muita atenção com muita coisa que a gente para e pensa. De onde veio essa marca e por que ela está lançando esse tipo de coisa? É modelo dobrável, é modelo com as especificações muito fortes. É muita coisa que ela está lançando nos últimos anos que a gente não entende como essa empresa não está sendo mais falada por aí. A Infinix é do mesmo grupo, né, que é do Transsion, está no Brasil em parceria com o Positivo, então a gente espera que a Tecno eventualmente também venha para cá e traga coisas para cá. Teve até modelo homologado ano passado, mas um modelinho de entrada. Então, eu acho que a Tecno é uma empresa que realmente precisa ter mais, precisa ser mais falada, precisa ter mais gente comentando as coisas que elas estão lançando, porque elas estão lançando muita coisa legal. Sobre o Pova 6 Pro, é o que você falou, ele é meio que um modelo gamer baratinho ali, né, que tem uma bateria muito grande, tem umas especificações razoáveis para faixa intermediária ali, mas o grande foco dele é o design, que traz um design bem louco pro pessoal gamer. Como você falou, ele tem uns LEDs, tem umas coisas ali que são meio Nothing, meio ROG Phone, ele dá uma viajada mesmo, e eu acho que é o que o público gamer quer, né? O público gamer quer muito LED, muita coisa colorida, um visual bem agressivo, pra combinar com as especificações e não chamar atenção só pelo interno, mas também pelo externo, né?
Ele é bem diferentão, assim, eles fizeram muita questão de destacar o design, tem uma placa na traseira com... parece metalizada, e aí eles falam que é uma litografia de precisão. Eles deram muito destaque para esse design, né? Eu acho meio estranhinho, mas não é feio, né? É diferente. E tem esses recursos aí de iluminação personalizável. E a ficha técnica é muito interessante, assim. Ela não é super premium, mas ela tá ali na casa do Moto G84... É um pouquinho mais forte do que o Edge 40 Neo, né? Então, não é fraco, né? Ele tem 5G, ele tem a bateria que é bem grande, até maior do que muito topo de linha, tem 6.000 mAh, tem recarga de 70 watts, então ele é bem redondinho, assim, pela faixa de preço que ele quer mirar. E eu acho que se eles conseguirem aí se encaminhar e expandir a participação em outros mercados, até no Brasil mesmo, eu acho que eles têm algo bacana aí nas mãos, com preço certinho, né? Até acho legal a gente comentar que eles têm um site brasileiro, eu tava pesquisando sobre o aparelho para escrever, e aí você é encaminhado diretamente pro site /BR, né, do Brasil. Mas é estranho, é meio nebuloso, assim, a gente não sabe se eles estão mesmo, se não estão. Como a Infinix está aqui, eu acho que tem brecha para eles chegarem também. Então, é uma boa ficar de olho, sim.
Uma coisa só que eu achei engraçado sobre esse celular é como ele reforça que o público gamer não está absolutamente nem aí para câmeras. Eles meteram 3 câmeras na traseira, que a primeira é ok, a primeira tem 108 megapixels ali, a principal. Mas eles colocam uma de 2 megapixels e uma de 0.08 megapixels. Tipo, pra que isso, cara? Coloca uma câmera só então, se eu vou fazer um negócio desse.
Essa parte aí das câmeras pode ficou falar, muito né? Estranha. Eu achei que tava até olhando errado, mas... é, mais ou menos.
Pois é, cara, tem essa questão também. Eles realmente focam muito na parte visual, de diferenciais. Na minha opinião, pelo menos olhando assim, as especificações desse celular... se a Tecno lançasse aqui no Brasil, ele seria um grande concorrente da linha M, né? Já que a Samsung deu um downgrade ali na bateria tirando os 7 mil mAh para colocar 6 mil, ele seria realmente um grande concorrente da linha M aqui no país, e ainda ia ter esse diferencial realmente de ter um design um pouco mais trabalhado, ter ali os LEDzinhos que chamam a atenção, pelo menos à primeira vista. Então ia ser realmente bem interessante se a Tecno trouxesse oficialmente esse aparelho para cá, aproveitando aí de repente essa parceria que a Infinix já tem com a Positivo, poderia chegar bem rapidinho por aqui, mas ainda não está disponível no mercado nacional, né? Mas outro produto que a Tecno lançou também é um celular perfumado. Eu achei bem interessante isso, porque eu já vi muita gente falando sobre a Motorola que coloca perfume na caixa dos seus aparelhos, mas não é que o celular seja perfumado, ele pega o cheiro porque é injetado um perfume ali na caixa. Inclusive, eu vi isso pessoalmente quando eu fui na fábrica da Motorola no passado. É bem interessante. Mas eu já vi também, pessoalmente, um tablet da Boticário, que é utilizado mais por revendedoras, que ele tem um perfume ali, que ele consegue, você consegue ter ali algumas fragrâncias específicas para poder saber, né, se aquele perfume que está saindo do tablet te agrada ou não. E acaba sendo um produto bem interessante para esse tipo de nicho. Mas o que faz com que uma empresa que é focada em celulares, que faz aparelhos muito interessantes e atrativos, lançar um celular perfumado? Vocês acham que é a tentativa de explorar uma nova vertente dentro do mercado mobile para atrair de um outro jeito? Ou é só um cheirinho de novidade que eles querem lançar por aí?
As chinesas, em geral, têm investido muito no mercado nessa parte de design, é mais uma coisa, um apelo mais para o mercado de moda, de lifestyle. Então, eu acho que é mais a Tecno mostrando que também tem coisas nessa área, né, que vai... Ainda não tem um produto específico que vai chegar com essa função, mas eles mostram o que eles podem fazer. Então, igual eles demonstraram ali com o modelo dobrável, mas aí pode chegar em outros modelos também. E é uma coisa bem focada em design, né? Você vai ter um produto de moda, igual tem, sei lá, Motorola tem parceria com a Pantone. E aí, dependendo, você faz sua parceria com a marca de perfume de luxo, como a Bulgari da vida, alguma coisa do tipo. E aí você tem a fragrância ali no seu celular, que você consegue, você vai, por onde você passar com aquele celular, as pessoas vão sentir a fragrância e tal. É um tipo de mercado que poderia sim render alguma coisa, mas tem que ver qual a aplicação prática disso e por quanto tempo duraria esse tipo de perfume, né?
Ligando aqui minha chavinha de marqueteiro, é sobre a experiência de uso, tá? eu dei uma olhadinha nesse conceito aí da Infinix, e parece que é para durar mais ou menos um ano, dependendo da condição que o aparelho for usado. E assim, legal, é a experiência de uso, né? Mas eu não sei se eu quero sentir perfume o tempo todo do meu celular. Mas é diferente, né? É um conceito, né? A Transsion, eles têm investido aí em conceitos muito diferentes, né? A gente viu recentemente aí o tecido que imita couro, que é meio transparente para deixar a LED passar, e tem os dobráveis mesmo, né? A gente até brinca, eles devem ter um investidor anjo, assim, mas muito anjo mesmo, porque as coisas diferentes que eles têm planejado e produzido e mostrado são muito interessantes, assim, né? É bem maluco.
Pois é. E assim, a gente sabe que existem diversas questões, né, em relação a cheiro de perfume, porque eu sou alérgica, por exemplo, a alguns tipos de perfume. Então, se o perfume em específico que eu sou alérgica estiver no celular, já vai espantar pelo menos uma cliente, né? Então, tudo vai ter que ser muito analisado, se vai ter ali a questão de você conseguir, de repente, colocar uma fragrância que seja do seu agrado, não sei, tipo o que a gente vê normalmente em alguns ejetores de ar, né, que a gente tem dentro de casa. Então, seria mais interessante ter essa versatilidade do que ser um cheiro específico, assim como é na Motorola, que pode gerar alergia para algumas pessoas. Mas saindo dessa parte de cheiros e sabores e odores no geral, a gente também viu a Infinix lançando algumas tecnologias muito disruptivas e interessantes para o mercado mobile, né? Por exemplo, eles lançaram uma tecnologia de resfriamento do celular, que permite que o aparelho tenha ali uma queda de temperatura de até 10 graus. Assim, é meio preocupante em 2024 a gente ter esse tipo de tecnologia, porque já era para a gente ter os celulares muito mais estáveis em temperatura, a gente sabe que muitos aparelhos não conseguem ter ali aquele equilíbrio de aquele equilíbrio térmico, né, em momentos específicos, principalmente para quem joga bastante, mas a gente sabe que esse tipo de tecnologia existe como uma forma também de, sei lá, meio que garantir que, seu celular esquenta, não, toma aqui essa tecnologia que resfria ele para você ficar feliz, sendo que não era nem para esquentar tanto assim, né? Então, é um pouco controverso, mas também é interessante. E outra coisa que eles lançaram é o carregamento à distância, né? O que eu achei muito interessante é que ele consegue carregar um produto que esteja a 20 centímetros de distância do objeto, né? Que vai emitir essa recarga. E assim, é muito louco você pensar que você está a uma certa distância de uma dockzinha que está lançando energia para o seu aparelho. Como que fica a questão de radiação? Como que fica a questão de interferências, de repente, em um ambiente onde você tem Wi-Fi e outros tipos de tecnologia que são sem fio, que também podem impactar, de repente, nessa transferência de recarga? Essas são questões que ficam na minha cabeça e eu queria saber, na opinião de vocês, o que vocês acharam em relação a essa tecnologia. Eu queria primeiro ouvir a opinião do Renan e se você acha que isso realmente vai pegar no mercado ou é realmente só mais um protótipo que a gente vai ver ser extinto muito em breve.
Eu acho que faz sentido, sim. A gente vê pelo próprio... A Red Magic, ela já lançou aí algumas gerações com ventoinha. É interessante por ser... por permitir que o usuário tenha ali um pouco mais de controle, né? Se ele quiser estressar o chip ao máximo, ele pode, né? Ele tem essa opção e sem precisar se preocupar tanto com aquecimento, né? Faz sentido para celular gamer, e eu acho que é o caso aqui. Mas eu acho que não acho que vá mudar, ser um paradigma novo na indústria, porque é um recurso que você acaba perdendo, proteção contra a água, que acaba ocupando espaço no celular. Então, assim, talvez algumas marcas até vejam isso, vejam que já tem aí duas ou até três, não me lembro bem, apostando nisso e comecem a olhar para isso, para algumas linhas, mas transformar o rumo dos smartphones não vai, porque, como eu comentei, ocupa espaço, perde a proteção contra a água e no mercado premium não é bem isso que você quer, né? É uma opção nova. Então, é legal, eu adoraria ter um justamente para empurrar o chip ao máximo, mas não acho que vá ser, assim, mudar o mercado e tudo mais, não.
Eu concordo com o Renan, eu acho que é uma coisa muito pontual para algum modelo gamer, como a Nubia faz, não é algo que seja mais de uso geral. Poderia caber na própria linha POVA aí, que eles lançaram aí o modelo gamer, pode lançar um outro modelo mais futuro com essa questão da ventoinha e tal, porque é um modelo que realmente exige esse tipo de coisa, esse resfriamento mais avançado, pra galera jogar um Genshin Impact no talo por 300 horas ali e manter a mão sem queimadura de segundo grau. Eu acho que é mais esse tipo de público.
Pois é, já que você puxou o gancho aí da Nubia, a gente vai começar a falar de alguns lançamentos que foram feitos pela Nubia ZTE durante a MWC. Começando pelo produto que, se fosse aqui no Brasil, com certeza ia dar briga em transporte público, que é o celular que tem um volume de 600%. E... assim, pra que, gente? Pra que lançar um celular com alto-falante dessa potência em 2024? Assim, o conceito dele é muito bonito, realmente o Nubia Music é ali, tem um visual todo diferentão, tem uma pegada meio quadro de Romero Brito, misturado com alguns aparelhos que a gente viu algumas gerações atrás, há quase duas décadas, né? Tinha, acho que era o Samsung Beats DJ, e tinha todo esse conceito de ter esse aspecto mais vintage e ao mesmo tempo moderno e ao mesmo tempo focando em áudio. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Pra que esse celular em 2024?
Olha, o celular da caixinha de som, eu acho que se lança no Brasil é sucesso. Porque o pessoal gosta de uma caixinha de som, vai levar pra praia isso aí, vai ficar maravilhoso todo mundo com seu celular ouvindo som em 500%, 600%. E você que se vire para ter sua página na sua praia. Mas, brincadeiras à parte, é mais uma prova de conceito, né? Mais a empresa mostrando que tem coisas para poder dar uma movimentada no mercado. Eu gostei da Nubia ter lançado esses celulares mais diferentões, porque são modelos que fogem do que a gente está acostumado a ver, né? Todos os celulares são muito iguais. Então, você ter coisas diferentes, por mais que sejam de públicos muito específicos, é bom, porque dá uma movimentada, dá uma oxigenada no mercado e mostra que tem fabricante buscando fazer coisas diferentes e não só seguir o fluxo de todo mundo. Mas o que eu achei mais legal desses modelos meio específicos da Nubia foi a linha focada em fotografia, que tem uma cara bem, bem bacana. Eles deram até uma copiada no logo da Leica ali no cantinho, login vermelho. Mas ficaram modelos bem legais, que devem trazer, vir com preço mais acessível do que a gente tem nesses modelos mais focados em fotografia, né? Então eu acho que são provas de design, provas de tentativas da marca de fazer alguma coisinha diferente e agradar públicos mais específicos. Acho que sempre válido.
Imagine um bololô haha tocando a 600% na praia. Aí fica aí pra vocês pensarem. É, mas como o Wallace falou, é muito mais prova de conceito, assim. Porque a Nubia, a gente não ouve falar tanto dela globalmente, né? Então eu acho que ela quis trazer esse portfólio pra MWC pra marcar presença, assim. É, pra mostrar que ela tem uma variedade grande de opções, né? Tentando chamar atenção com volume de 600%, com as câmeras, com recursos diferentes, com processamento até que forte em alguns modelos, mas é mais para marcar presença mesmo, assim. É, eu acho que, quem sabe, não é eles tentando crescer mais no mercado global, né?
É, com certeza. Eu acho que espaço para isso eles têm. E até mesmo com esse hype, né, de empresas chinesas começando a fazer uma distribuição mais global, pegando um pouco ali a América do Sul, pode ser também uma chance da Nubia se destacar nesse mercado com esse aparelho. Mas se não quiser se destacar com esse aparelho, agora a gente tem também o Nubia Flip 5G, né, que é o celular dobrável intermediário da Nubia com o menor preço entre os aparelhos dobráveis do mundo. E, assim, na minha opinião, esse aparelho, se a Samsung não estava ligada quando a Motorola lançou o Razr 40, eu acho que agora eles têm que abrir bem os olhos, porque o Nubia Flip realmente está um aparelho muito bonitinho e muito interessante em termos de especificação, que colocam aí a Samsung em maus lençóis, porque é a única empresa que fabrica dobráveis a meio global, né? Que não tem ainda um modelo intermediário. Então, eu acho que já está na hora da Samsung se ligar, porque tem muita concorrente lançando dobráveis intermediários, porque é um mercado que não está sendo muito explorado e que tem bastante público interessado em comprar e arriscar, mas não quer arriscar tanto, em termos financeiros. Então, acaba sendo uma alternativa bem interessante esse Nubia Flip 5G. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam em relação a esse aparelho que custa aí, em conversão direta, menos de 3 mil reais em seu lançamento e como seria o impacto dele se a Nubia chegasse aqui no Brasil.
Ele é muito interessante. Ele é muito parecido com o Razr 40, o normal. A ficha técnica é muito parecida. Ele só tem um pouco menos de memória RAM, mas considerando o preço, ele é 100 dólares mais barato que o Razr 40 lá fora. Imagina se eles conseguem trazer para cá com preço agressivo. E vale lembrar que o Red Magic, que é da Nubia, é vendido aqui no Brasil. É por meio de importação, mas você não paga taxa. Eu não sei como é que eles estão fazendo, mas estão vendendo aqui, né? E daí para eles trazerem esse Flip 5G, eu suponho que não seja muito complicado. Se eles conseguirem praticar o mesmo preço agressivo que eles fizeram com o celular gamer, não é só a Samsung que tem que ficar de olho, a Motorola também. Porque ele é, como eu disse, ele é muito parecido com o Razr 40. E eu acho que se eles conseguirem esse preço agressivo, não só aqui no Brasil, mas nos outros mercados que eles pretendem lançar também, eu acho que agora sim é a porta de entrada que a gente queria para celular dobrável. Ele é muito interessante, não é super avançado e tal, mas é isso, é a porta de entrada para os dobráveis.
Eu achei legal porque, além desse hardware intermediário dele, que já é bem competente, né? Tem o Snapdragon 7 ali, tem uma tela de 120 Hz, tem a câmerazinha principal razoável, ele tem um design muito bonitinho, com essa tela externa que parece um smartwatch colado na traseira do celular, que é uma tela redondinha que fica dentro do aro de câmeras. Então ele tem um design bem legalzinho. E é o que o Hernan falou, a Nubia vem bem agressiva no preço, e inclusive no Brasil. Você pega o Red Magic 9 Pro, ele custa R$ 4.500 no Brasil. É quase metade do que a Asus cobra no ROG Phone mais recente. E são os modelos concorrentes. Então, assim, a Nubia, se ela trouxer ele para o Brasil, mesmo se for nesse estilo aí de importação, meio nebuloso que eles fazem, tiver um marketing legal em cima, eles têm tudo para vender e dar uma sacudida no mercado. E aí a gente vai ter um player bem forte, oferecendo um modelo dobrável acessível no Brasil, e tem tudo para ser uma opção que vai dar dor de cabeça aí para Samsung e para Motorola, especialmente. Já que a Motorola tá com o Razr 40 com preço muito acima do que deveria, né? A gente já comentou isso em ocasiões passadas. Então, assim, é questão de fazer as outras se mexerem mesmo, porque o Nubia Flip tem tudo para ser uma opção bem bacana.
Outro produto que a Nubia também anunciou durante a MWC é a segunda geração, né, do seu tablet topo de linha, o Pad 3D, que é um tablet que tem ali uma tela tridimensional e agora tem também a adição de aprimoramentos via inteligência artificial. Para quem está achando que o tablet 3D basicamente vai jogar a imagem para fora da tela ou algo do gênero, como a gente vê em muitos vídeos de efeitos e tals, na verdade ele você vai precisar, né, ter ali uma percepção, um óculos, né, 3D para conseguir enxergar a tela do jeito certinho com a aproximação daqueles elementos que são mostrados no display. Mas não deixa de ser um produto interessante, porque, querendo ou não, a gente não vê tablet com tela 3D com frequência no mercado. Mas ainda assim, será que tem espaço para esse tipo de tecnologia atualmente no mercado? Porque a gente sabe que a gente está caminhando para a realidade mista, né, com vários óculos de realidade virtual e realidade aumentada sendo lançados, e um tablet 3D é meio que algo que a gente via muito no início dos anos 2000 nas smart TVs 3D, né? Então, será que realmente vai pegar essa tendência? Se a Nubia está lançando a segunda geração é porque teve algum público, pelo menos, senão eles não teriam arriscado tanto. Mas ainda assim eu fico um pouco na dúvida. Será que realmente faz sentido para o momento atual do mercado esse tipo de tablet? Ou é um pouco de exagero na marca lançar um produto com uma tela tridimensional atualmente?
Esse novo tablet da Nubia, ele funciona basicamente da mesma forma que a gente tem o ZenBook lá da Asus. A gente tem alguns modelos de notebooks e até de monitores saindo com essas tecnologias de 3D sem óculos, né, que usa câmeras ali para poder rastrear seu olho e conseguir fazer essa projeção. Mas é o que eu já comentei outras vezes. Eu não vejo tanto sentido em ser 3D numa tela, porque você fica de qualquer forma preso naquela moldura ali. Por mais que ele tenha essa noção de profundidade maior, você acaba ficando preso de qualquer forma. Você tem que ficar olhando para aquela tela e você tem o ângulo certo que você olha para ela para conseguir projetar direito. Então, não é uma coisa que tenha uma super utilidade no dia a dia. Vão ter coisas específicas para consumo de conteúdo ou para produções audiovisuais, projetar coisas em 3D e tal. Mas eu não vejo muito uso para isso no dia a dia. Eu acho que é mais uma questão de manter um público muito específico ali, tendo produtos para comprar, do que ser alguma coisa que é amplamente comercializada.
E ele chega, essa linha cresce, numa época em que a gente está vendo o crescimento do realidade mista, realidade aumentada, né? Que aí acaba tirando um pouco desse valor. Às vezes compensaria mais comprar um visor, um óculos de realidade aumentada, para você ver ele com mais detalhe, mais perto, conseguindo manipular o objeto 3D, do que tendo essa sensação de profundidade, né? E o que me deixa um pouco triste, assim, porque pela ficha técnica ele é um tablet bem forte. Ele tem uma ficha parecida com o do Galaxy Tab S9 da Samsung. Então ele é bem premium. E um salto grande em cima da primeira geração. Primeira geração chegou no ano passado com o Snapdragon 888, que já estava um pouco antigo. Fortinho, mas um pouco antigo. E agora, na segunda geração, eles dão esse salto grande. Usam o Snapdragon 8 Gen 2, que é do ano passado. E aí combina com bastante memória, com uma bateria grande. Então é um tablet competente. mas que talvez afaste um pouco o público pela tela 3D. É uma tecnologia diferente, que talvez faça aí sentido para alguma coisa, mas eu não vejo muito sentido, na verdade. Talvez as telas 3D façam mais sentido em algum monitor profissional, como a Lenovo chegou a lançar, a gente comentou dele na CES. E nesse caso, talvez até faça sentido, não sei. De repente, os óculos VR fazem mais sentido. Mas é isso, o tablet é interessante, ele é forte, é um salto grande em cima da geração passada, só que aí tem essa tela que eu não sei se faz mesmo sentido ou não.
Pois é, agora saindo dessa questão de tablets e da Nubia, a gente chega em uma das notícias mais faladas, né, no mercado mobile no geral, que é a quase 100% de chegada, né, da Honor aqui no Brasil. Apesar de eles ainda estarem estudando o mercado brasileiro, a gente sabe que tudo indica que eles lançarão a marca oficialmente por aqui também. E eu queria saber o que vocês estão achando dessa quase 100% confirmação da Honor aqui no país, já que a gente já viu alguns produtos dela chegando por aqui, já viu alguns criadores de conteúdo falando sobre os aparelhos, e a própria Honor já demonstrou que tem um interesse gigante em lançar sua marca aqui no Brasil para vender os produtos oficialmente e acabar sendo uma concorrente de outras marcas chinesas que já estão aqui no país oficialmente, né? Como é o caso da Xiaomi, Realme, da própria Infinix. Então, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa chegada da Honor, se realmente vai impactar positivamente o mercado, se vai ser mais uma empresa que vai ficar ali naquele limbo, se a gente não sabe se vai dar bom, se vai dar ruim, mas eu quero saber o que vocês estão achando desse novo frescor de fabricante chinesa chegando por aqui.
Eu tô animado pra caramba. Quando a gente chegou até a comentar no final do ano, como eu queria ver essas marcas, principalmente a Honor, vindo aqui pro Brasil, pelo portfólio que eles têm. Eles têm um portfólio muito forte, eles herdaram muita coisa da Huawei, né? Eles eram da Huawei, depois foram vendidos. E herdaram muito da experiência, muito da tecnologia, assim. Se você vê os topos de linha deles são bem robustos, eles têm potencial para competir com Samsung, com Apple. Talvez precise um pouco dar uma polida no software, pelo que eu vejo, precisa dar uma melhorada em questão de suporte, mas em hardware eles são muito fortes, e eu acho que se eles conseguirem aí entrar com cuidado, que parece ser o caso, né? A gente tem falado da vinda deles para cá já há uns bons meses, então eu acho que eles estão tendo essa cautela, né? Se eles entrarem com cuidado, com uns preços bacanas, eu vejo que eles conseguem sim dar uma mexida no mercado, que era o que a gente estava precisando finalmente, né?
A Honor já tem se mexido, né, em relação ao Brasil já desde o começo do ano passado. Eu cheguei a conversar com o representante deles, Latam, sobre isso. Finalmente, eles estão dando todos os indícios. Inclusive, teve gente indo para a MWC do Brasil, levado pela ONU. Teve influenciador do Brasil sendo levado do Brasil pela ONU para lá para conferir as novidades da MWC. Então, isso mostra que eles realmente estão querendo divulgar o nome deles aqui no Brasil para poder fazer essa entrada ser mais natural, né? E é o que a Ana falou, a ONU tem tudo para ser um grande player, como a Huawei foi um grande player e acabou sendo barrada lá pelas sanções dos Estados Unidos. A ONU herdou muita coisa, não só de tecnologia, mas dessa cultura da empresa, de ser uma empresa que vai lançar os produtos super premium, cheio de com hardware muito robusto, e de competir mesmo lá em cima. Tanto que a ONU, a nível global, tem crescido muito desde que se separou da Huawei, e tem lançado produtos muito bons em todas as faixas de preço, desde dos intermediários, os mais baratinhos ali, até os tops de linha, dobráveis. Ela está com um portfólio muito grande, muito capaz, que se chegar no Brasil e chegar num preço, como a Huawei estava vindo praticando aqui, um preço mais agressivo mesmo para ganhar mercado, tem tudo para mexer finalmente no mercado brasileiro e dar uma sacudida ali em Samsung, Motorola, Apple, que estão muito confortáveis.
E eu acho bem legal, porque até se a gente ver as informações que eles soltaram, eles parecem que estão com sangue no olho mesmo, assim. Eles falaram, olha, a gente está crescendo muito na Europa e agora a gente quer seguir esse caminho também no Brasil, né? Então, tem chance, vamos lá, tô esperançoso.
Eu tô com bastante expectativa, porque a gente viu muita marca chinesa chegando aqui no Brasil nos últimos 5 anos. Infelizmente a Oppo chegou, sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, mas eu acho que também acaba sendo uma forma da gente ver ali um espaço que a Oppo acabou deixando passar, da Honor aproveitar e pegar essa camada do mercado que estava interessada nos produtos da Oppo, que não foram trazidos para o país, e acabou que a empresa ficou esquecida por aqui. Então, eu acho que realmente esse é o momento em que a Honor, se chegar aqui no Brasil, vai se firmar e vai se consolidar muito rápido, porque ela tem um portfólio muito grande. E provavelmente eles não vão chegar aqui só com os aparelhos topo de linha, mas também com modelos intermediários e básicos. Então isso pega uma camada maior de público. Então vai ser ali uma marca que vai ajudar a disputar um rankingzinho ali daqui a uns 2 anos, com empresas como a Realme, que conseguiu tomar o lugar que era da Asus como a quinta empresa mais popular no mercado mobile nacional. Então provavelmente a gente vai ver aí essa disputa entre as chinesas muito forte aqui no país, e realmente é o que o Wallace falou. A Motorola, Apple e Samsung estão muito confortáveis por aqui, e é justamente as chinesas que têm a maior chance de tirarem eles da zona de conforto, principalmente em relação à camada de participação do público comprando esses aparelhos aqui no país, né? E falando em relação a aparelhos aqui no país e no sentido geral, a gente sabe que recentemente a Xiaomi, Honor e OnePlus lançaram a versão global de alguns dos seus produtos e provavelmente chegará muito em breve para o Canaltech, ou pelo menos assim que fica a expectativa, né? O Xiaomi 14 Ultra, que é aí o aparelho mais premium da Xiaomi no mercado geral. Então a gente sabe que é um aparelho que a gente já analisou a 13ª geração e provavelmente também analisaremos da 14ª, agora que temos a versão global. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa chegada das versões globais, o que isso representa, não só para o sentido de analistas de produto, mas também no sentido de lançamento, pelo menos da Xiaomi, que já está oficialmente aqui no Brasil. Será que esse ano a Xiaomi vai trazer o 14 Ultra para cá, ou a gente só vai ver o cheiro mesmo, ou vir importação de novo?
Infelizmente, sobre a Xiaomi, eu não tenho muita expectativa de ver o Xiaomi 14 Ultra por aqui, porque eles têm medo de lançar versões dos seus top de linha no Brasil por questão de preço, né? Você pega o preço oficial da Xiaomi, a gente sabe como é que é, e se eles não quiseram lançar nem o Realme 13 Pro Plus no Brasil porque fica muito caro, imagina um Xiaomi 14 Ultra que custa 1.500 euros. Aí chegaria no Brasil facilmente por volta dos 15 mil reais, e aí fica meio complicado. Então, o Xiaomi 14 Ultra eu tenho bem. Quem quiser comprar no Brasil provavelmente vai ter que importar. E aí, infelizmente, tem várias vias de importação aí para as pessoas escolherem. Mas o que me deixou mais entusiasmado mesmo foi a Honor ter lançado o Magic 6 Pro, a versão global dele. E durante o lançamento eles falaram que o objetivo deles é levar os top de linha para todos os mercados que eles atuam. Então, pode ser que a gente tenha o Honor 6 Pro por aqui também, o Magic 6 Pro, que é um top de linha monstruoso, que tá com um conjunto de câmeras maravilhoso, com muita coisa incrível nele. Então seria uma opção para o Brasil que realmente seria para mexer ali com o iPhone 15 Pro Max e o S24 Ultra pelo posto de melhor câmera do país. Então essa é a minha grande expectativa para esses lançamentos globais, fica em cima do Magic 6 Pro.
Eu também não tô com expectativa de ver o Xiaomi 14 Ultra aqui, não. Apesar de ele ser muito interessante, assim, principalmente nas câmeras. Eu acho que eles têm umas câmeras, pelo menos em hardware, assim, elas são tão robustas. Eu queria muito testar, mas acho que vai ficar só na vontade mesmo. Também tô mais animado pelo Magic 6 Pro, pela possibilidade de vir para cá, né? E ele não deixa nada a desejar, assim, em termos de câmera também não, por mais que não sejam lentes tão encorpadas quanto as da Xiaomi. Você tem ali ótimas câmeras, tem sensor de 1 polegada, tem zoom bem robusto, com mesmo zoom digital que é bem trabalhado, né? Então, vindo ali para o Brasil, eu acho que, olha só, hein? Fica de olho aí, Samsung, que eu acho que ele consegue ali dar uma batidinha nessa 24 Ultra, né? Outra coisa que me empolgou foi o relógio da OnePlus. Infelizmente, esse eu não tenho esperança de vir para cá, talvez só vir importação. Mas ele foi um salto muito grande em cima da primeira geração. A primeira geração era quase uma pulseira inteligente, não era nem muito um relógio. Mas esse novo, não. Esse novo é realmente um relógio, um smartwatch. E ele já usa uma tecnologia nova aí do Wear OS do Google, que é usar dois sistemas operacionais. Então, para tarefas simples, para notificações, para o Always On Display, para os sensores, ele usa um chip mais simples e o sistema operacional que é de pulseira inteligente mesmo. E aí, na hora que você precisa usar ele com mais intensidade, para assistente de voz, para prática de exercício mais completa, aí ele passa para o chip Snapdragon, é um Snapdragon W5, que é elogiadíssimo em termos de eficiência energética. Então você tem aí essa tecnologia nova que ele pula, é quase 2 em 1, né? E promete aí uma bateria incrível aí de 100 horas. Não, provavelmente não chega isso no uso real, né? A gente sabe que as promessas de fabricantes são em cenários bem controlados. Mas mesmo assim, você ter uma promessa de 100 horas perto das outras, que é 30, 40 horas, é um salto enorme, né? E aí você junta, então, um hardware robusto com essa bateria grande e me empolgou bastante. Uma pena que talvez não venha para cá, né?
Pois é. E assim, ver um relógio inteligente como esse da OnePlus trazendo aí a possibilidade de 100 horas de bateria, para muita gente pode parecer pouco, né? Mas quando a gente compara com outros relógios inteligentes, tá ótimo, porque é quase o dobro da autonomia da maioria dos relógios que a gente tem aqui no Brasil, como a linha Galaxy Watch 6, que tem ali uma autonomia de até 2 dias, 3 dias se for o modelo Classic, mas, na verdade, a gente vê que a OnePlus, eles estão começando a investir em outros nichos com maior força, né? Porque eles sempre foram muito focados ali em celulares, mas agora eles estão começando a diversificar mais ainda o portfólio, e a segunda geração desse relógio inteligente é uma prova disso. E assim, é uma pena que realmente não vai vir para o Brasil. A OnePlus não tem nem planos, nem rumores de uma chegada aqui no país, mas seria bem interessante a gente ter essa alternativa por aqui. Mas além dessas empresas que a gente já falou, a TCL também lançou diversos celulares e tablets durante a MWC, e até mesmo um dongle 5G, que para mim foi o maior destaque, né, que é o TCL Linky, se não me falha a memória, que traz aí a possibilidade de você ter a conexão 5G e também de Wi-Fi com maior potência em dispositivos que não possuem ali o hardware dedicado para isso, né, como acontece normalmente em notebooks e computadores, que não possuem ali nas suas placas-mãe a possibilidade de você ter ali um chip que seja compatível com 5G na maioria dos casos, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a maioria dos notebooks e PCs possuem processadores que são AMD e Intel, mas a gente sabe que aí tem a Qualcomm chegando, mas no geral a gente sabe que a grande maioria não tem essa possibilidade de utilizar o 5G nesses aparelhos, e acaba sendo uma porta de entrada para esse tipo de tecnologia que permite que a gente experimente o 5G não só no celular, por padrão, ou tablet, mas também no computador. E eu queria saber, antes de falar dos celulares da TCL, se vocês gostariam de testar o 5G no notebook de vocês ou no computador.
Olha, esse dongle da TCL, como você falou, para mim foi o grande lançamento da marca na MWC, foi ele. Porque me remeteu a tempos mais simples, onde eu conectava meu modem da Vivo no computador e tinha internet infinita, usando o Vivo On. Mas eu acho isso maravilhoso, porque se tem uma coisa que irrita é você estar em algum lugar, você precisar acessar a internet, aí você não tem Wi-Fi, você tem que pegar o seu celular, rotear a internet, aí come a bateria do celular, que é uma beleza, e às vezes tem alguma instabilidade, alguma coisa ali. Você poder só conectar esse donglezinho no computador e já ter o 5G ali para usar em qualquer lugar é maravilhoso. Traz o que os computadores não têm nativamente, como você falou, né? A gente tem os modelos da Qualcomm, tem até alguns modelos com Intel que tem suporte ao 5G por ter um modem separado, mas o normal é não ter, é só ser ligado mesmo no Wi-Fi e no Bluetooth ali e pronto. E aí você ter uma rede móvel nos computadores vai ser uma coisa maravilhosa que vai ajudar muita gente a manter a produtividade quando estiver andando por aí, né? Você tá no, tá na rua, você vai de um lugar pro outro, você vai para um meio de mato qualquer que não tem um Wi-Fi ali instalado, com um Airbnb, sei lá, você pode conectar seu modemzinho ali e usar a internet móvel e poder trabalhar, poder assistir suas coisas e tal, de uma forma mais tranquila. Os celulares e tablets são modelos bem intermediários de entrada, com foco para tecnologia Next Vision, né, Next Paper, né, que são as tecnologias de tela da TCL, mas são modelos mais intermediários de entrada que são mais para um público mais básico que não exige tanto deles.
Eu acho engraçado esse dongle ser o destaque. Também é o meu destaque. Porque ele não é super cheio de uau, que coisa fantástica, né? O único destaque assim dele é que ele é o primeiro a usar um formato diferente de 5G. Ele chama RedCap. Eu sempre lembro de boné vermelho, mas não tem nada a ver com boné vermelho. É de capacidade reduzida. É um formato. É um padrão de 5G que tem menos velocidade do que o 5G que a gente costuma comentar. Mas a ideia dele é justamente isso, porque ele é mais barato, porque você não precisa de antenas tão complexas. E por não precisar de antenas tão complexas, você economiza energia. Então, é tipo. É um novo caminho aí para você ter os benefícios do 5G, que aí envolve, né, um atraso menor do tráfego de dados, a possibilidade de conectar mais dispositivos ao mesmo tempo, mas com esse benefício. Ele usa o modem novo da Qualcomm, o Snapdragon X35, que tem esse. É um dos primeiros com esse 5G RedCap, né? E é legal a gente ver ele, porque quer dizer que. Sim, está vindo aí essa possibilidade, né? É muito interessante você ver o 5G expandindo assim. Diferente das gerações passadas de internet móvel, você tem uma variedade muito grande de formatos, né? Então não é só a alta velocidade, mas você tem esse para economizar energia, você tem aqueles para acessórios, sabe? É muito interessante. Para mim é o destaque também. Ainda que tenham algumas coisas interessantes ali na linha de celulares e tablets. Esses celulares provavelmente. Alguns deles vão vir para o Brasil. E para mim, entre esses aparelhos aí tradicionais, eu destacaria o tablet, o Next Paper 14 Pro. Porque ele, além de trazer a tela Next Paper, né? Que algumas pessoas podem se interessar pela sensação de papel. Mas também pelo hardware, assim. Ele é bem mais potente do que os tablets de gerações passadas da TCL. Não é. Super topo de linha, mas ele tem um Dimensity 8200. Tá ali na casa de intermediário premium, então ele é fortinho, né? Não sei se vai vir pro Brasil, mas é interessante, sim. Tá entre os destaques também. Ainda que, para mim, o destaque da TCL é sim o dongle aí do 5G RedCap.
Pois é, seria muito interessante, inclusive, aproveitando que esses celulares são uma geração posterior à que foi anunciada aqui no Brasil já, seria interessante se a TCL, além de trazer os novos celulares, trouxesse também o tablet e o dongle 5G, né? Aproveitando toda a tecnologia 5G que já está em implementação aqui no Brasil. Então, seria muito legal a gente ver esse tipo de dispositivo por aqui, porque ia ajudar a gente a ter ali uma alternativa atrativa sem precisar ficar se preocupando em fazer importação e lidar com taxas e tudo isso. Mas ainda falando sobre smartphones, a gente viu também um novo modelo da Energizer, né, que é um aparelho que traz aí uma bateria absurda, que é um aparelho que é desenvolvido pela Avenir Telecom, mas é o Energizer Hard Case P28K, e o 28K é justamente 28 mil, porque é 28 mil miliamper-hora de bateria que tem nesse celular. E assim, é absurdo, porque a gente vê muitos aparelhos nesse formato RUG Phone, que são um pouquinho mais robustos, né? Que são aqueles aparelhos que são focados em mercados específicos, onde o público precisa de mais bateria por mais tempo, então precisam também de um aparelho que seja fisicamente resistente. E no caso desse aparelho da Energizer, desse Energizer Hard Case, a bateria dele é 3 vezes maior do que o iPhone 15 Pro Max. E isso, para mim, já é absurdo em termos de experiência de uso, porque Eu não consigo imaginar como uma pessoa vai conseguir garantir que o celular vai acabar a bateria em algum momento, porque é muito robusto. Eles já lançaram um outro aparelho que tinha uma bateria mais robusta em 2019, que era com 18 mil miliamper-hora, e agora eles quase que duplicaram a quantidade de miliamper-hora que está presente no celular. Então é bizarro a gente ver. E eu falei que foram 3 vezes mais do que o iPhone 15 Pro Max e errei. Na verdade, são 8 vezes mais do que o iPhone 15 Pro Max. Então, eu acho que para quem quer um celular que vai durar aí pelo menos um mês sem você se preocupar com a tomada, esse pode ser a melhor alternativa. E assim, eu queria saber, na opinião do Renan primeiro, se ele teria coragem de investir em um celular só focando na sua parte de bateria. Sem focar tanto nas outras especificações, mas em ter um tijolão que realmente vai te garantir aí um mês de autonomia.
Não teria coragem, porque o que eu não ia passar raiva de bateria, talvez eu passasse raiva de desempenho. Então eu não teria coragem. Mas deixa de ser um lançamento interessante, porque você comentou aí da geração passada, com 18 mil mAh, e é legal você ver, porque esse aí, esse antigo, ele tinha uma carinha ali de smartphone tradicional. Então, parecia que eles estavam tentando lançar um celular meio elegante com uma bateria monstruosa. Nessa geração, não. Nessa geração, acho que eles entenderam que não é bem o público que eles queriam. Então, eles mudaram para um formato de smartphone de alta resistência, né? Então, no estilo da Cat, no estilo da Oukitel, né? São smartphones para quem trabalha em locais extremos, assim, que precisa de um celular que dure, né? Então eu acho legal esse lançamento, esse P28K, não só pela bateria monstruosa, né? Algumas pessoas até brincam que é uma power bank com celular e não o contrário. Mas é interessante por eles, parece que eles entenderam agora que, tipo, opa, peraí, o público em geral talvez não queira. Talvez seja melhor a gente focar em quem realmente gostaria de ter mais bateria, né? Ele é legal, assim, não é que tem uma ficha técnica ok, até é parecido ali com aqueles celulares mais de entrada, tipo um Moto G ou um Realme C55, né? Acho bacana que eles mudaram ali a linha, né? Então, ok, entendemos. O que me deixa na dúvida é, tava pesquisando sobre as gerações passadas e elas não foram lançadas, apesar do burburinho que causou. Então já tem gente aí meio na dúvida, tipo, poxa, será que vai chegar nas lojas mesmo ou não? Né? Então é legal, é diferentão, né? Com uma mega bateria, mas será que vai começar a vender mesmo?
Eu acho engraçado porque eu ontem recebi um alerta no Google Fotos de lembranças de 2019 da MWC e eu fiz hands-on do antecessor dele. E foi uma das coisas mais bizarras que eu vi na minha vida, porque ele parecia realmente um tijolo que você pegava ele na sua mão e é isso aí. Não, dava para chamar aquilo de celular, gente, pelo amor de Deus. E o novo tá maior ainda. Eu tava dando uma comparada aqui, dando uma viajada. O Galaxy Z Fold já é tido como celular tijolo, porque quando você dobra ele, ele fica muito grosso e ele é pesado. E esse celular da Energizer, ele é mais do que o dobro da espessura do Galaxy Z Fold 5 e mais do que o dobro do peso. Então você pensa, você colocar dois Z Fold um em cima do outro ali, essa é a espessura desse celular, e até um pouquinho mais. É uma coisa muito absurda de você levar por aí. Você tem que botar na mochila, você não tem como andar com isso no bolso, não tem bolso que caiba esse tipo de coisa. Então, é um celular para um público muito específico, e eles entenderam isso, como o Renan falou. Eles mudaram o design dele, deram foco mais nessa parte de resistência e tal, porque é um celular que vai ter 90 dias de stand-by. É um celular de 3 meses de uso, essa bateria. Então, é um público que precisa muito dessa questão de que vai passar muito tempo fora de uma fonte de energia, que trabalha em campo e precisa ficar uma semana fora, que trabalha, sei lá, esses ambientes muito mais específicos. Que vai precisar, não quer ficar usando a energia do gerador para ficar carregando o celular toda hora. A energia do gerador é importante para outras coisas, então ele precisa de um celular que carrega, que dura muito essa carga. Então ele vai manter ali essa bateria por muito tempo e vai ter acesso a funções básicas. Você vai ter um hardware intermediáriozinho ali para você se comunicar com as pessoas, para você fazer as coisas que você precisa sem precisar ficar gastando a sua fonte de energia, que é escassa, para carregar seu celular toda hora. Então, acho que tem um público para isso. Eles também baixaram o preço, o antecessor ele veio bem mais caro. Eu acho que até por isso que eles não colocaram para vender, porque, se eu não me engano, ele estava na faixa de tipo 600, $700 na época. Então, o novo está ali por 250, que eles anunciaram. Então, vai ser um celular mais barato para atingir esse público que precisa da bateria extremamente longa por casos muito específicos.
Pois é, e acaba garantindo também uma concorrente para os modelos da Dodi, o Lefone, que são marcas que já são meio que consolidadas nesse mercado de celulares um pouco mais resistentes e com baterias um pouco mais robustas, né? Que é focando nessa galera que precisa do celular carregado o tempo inteiro. Mas é muito louco a gente ver o quanto essas empresas têm investido em modelos que garantem baterias absurdas, mas esquecem que a parte visual também é importante, né? E acabam colocando ali um aparelho que visualmente não é tão agradável assim, porque tem alguns modelos da Dodi que, apesar de terem a bateria bem robusta, eles até que são bonitinhos quando você olha. Então tem aquele equilíbrio, mas no caso desse da Energizer, realmente eles esqueceram essa parte visual. Mas falando também em parte visual, aproveitando-se do hype em torno do filme da Barbie, a HMD, que é aquela fabricante que desenvolve, né, os aparelhos da Nokia atualmente, lançou um celular flip da Barbie, em parceria com a Mattel, que é a fabricante de brinquedos oficial da Barbie. Então, é um aparelho que aí a gente vai ver no mercado, não sei quando exatamente, mas que realmente está ali com uma pegada focada em garantir que o público que realmente ficou animado em relação ao filme da Barbie vai ter uma alternativa de celular parecido com o que seria um celular da Barbie, né? O que é meio louco, porque a gente já tem um celular dobrável que poderia ser o celular da Barbie, que é o Razer 40 Ultra, né? Que tem aquela pegada mais de estilo, como ela se falou mais cedo, né? De lifestyle e tudo mais. Então, agora a gente vê uma concorrente fabricando um celular com esse, com essa pegada também, mas 100% focada em ser o celular da Barbie, justamente por ter essa parceria com a fabricante de brinquedos. Mas, assim, na opinião de vocês, ainda faz sentido lançar um celular da Barbie quase 6 meses depois do anúncio do lançamento do filme, e agora que o filme já está caindo naquele limbo do todo mundo já assistiu e já caiu no esquecimento, será que ainda faz sentido reacender esse hype ou tentar reacender?
Eu acho engraçado que a AMD anunciou um monte de coisa, mas não anunciou nada ao mesmo tempo. Porque ela falou do celular da Barbie, ela falou de modelos focados em sustentabilidade, com coisa modular para reparar e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela não deu prazo de venda de nada, não deu data de nada, não mostrou nem imagens desses produtos. Tem uma coisinha ou outra ali, um teaserzinho ou outro. Só falou que vai tudo chegar nos próximos meses e aí sim ela vai dar mais detalhes do que tá fazendo e tal. Então foi meio que só vem aí e fiquem ligados que a gente vai mostrar outras coisas no futuro. Só pra dizer que tá fazendo pra tirar alguns rumores que a gente tem visto nos últimos tempos, né? De que a AMD ia acabar com a Nokia, de que eles estavam focando nos modelos próprios. E aí eles estão agora mostrando que não, eles vão continuar com a parceria com a Nokia, tem outros modelos sendo planejados, mas ao mesmo tempo eles têm a linha própria que vai coexistir ali, inclusive com esse modelo da Barbie, que aparentemente vai ser um feature phone, não vai ser um smartphone. Então é só coisa mesmo para ligação, SMS. Talvez tenha um sistema um pouquinho melhor ali para permitir algum acesso a algum mensageiro específico, mas vai ser um celular mais focado mesmo, provavelmente para crianças, para comunicação de crianças, ou alguma coisa do tipo. Então, é coisa que a gente vai ver mais pra frente, eles não deram muitos detalhes. E esperar pra ver, eu não sei muito o apelo que tem esse tipo de celular hoje em dia, eu acho meio específico demais. Mas se eles estão lançando, provavelmente eles acham que vão vender, né?
Acho que esse celular da Barbie vai ser mais, tipo, meu primeiro celular, sabe? Realmente pra crianças, assim, né? Eu fiquei um pouquinho frustrado com esse anúncio meio... Assim, tipo, olha, mostramos, mas não mostramos. Eu queria ver, queria entender mesmo qual que é a proposta deles e, sei lá, diferente, né? E aí fica estranho, fica essa... A gente não entende direito se vão mesmo ou não abandonar a marca Nokia, né? A minha teoria é que talvez eles foquem os aparelhos HMD num segmento mais premium, assim. E aí deixa a Nokia... para modelos mais resistentes, mais de entrada. Eu não sei se esse é o caso, mas é, até que faria sentido, porque como a Nokia nos últimos anos tem seguido justamente essa linha, né? Talvez eles olharam e pensaram, e se a gente lançasse a nossa marca para atender novos segmentos, né? Não sei, é a minha teoria. Vamos ver. É, mas gostaria de ter visto mais, gostaria de entender direito o que, que é que eles vão fazer aí. Vamos ficar de olho.
Pois é, deixaram tudo muito nebuloso. É assim, não deveriam ter feito isso, né? Afinal, pelo menos o celular da Barbie eles já deveriam ter anunciado, porque, querendo ou não, quando eles anunciarem de fato, provavelmente já vai ter passado super o hype. E como não vai ter um segundo filme, provavelmente, não vai ter mais sentido o público querer ter o celular da Barbie, sendo que vai ser basicamente um objeto decorativo e não mais um celular realmente útil para usar no dia a dia para dizer que tem um celular da Barbie. E assim, esse hype em relação ao personagem, né, a boneca, acaba sendo interessante, mas só era mais interessante se o produto fosse anunciado no ano passado. Esse ano eu acho que já passou, mas eles ainda não perceberam. Mas passando aí para a quase finalização do Porta 101, eu queria saber, na opinião de vocês, o que se destacou durante a MWC 2024, na opinião de vocês. Na minha opinião, já vou falar logo, o Galaxy Ring, para mim, é o produto que mais se destacou, pelo menos na minha percepção e na minha opinião, porque realmente é o produto que eu estou mais empolgada para ver na prática, para experimentar, para ver se vai ter para o meu tamanho de dedo, né? Afinal, não vai ser tão fácil assim achar um anel que se encaixe para mim, mas eu estou bem empolgada e espero que ele seja anunciado aí no meiozinho do ano, junto com outros acessórios da Samsung, que é o momento onde a Samsung renova sua linha de acessórios, então provavelmente a gente vai ver o Galaxy Ring chegando no mercado mobile e chegando também aqui no Brasil. E eu quero saber também a opinião de vocês, primeiro o Renan, depois o Wallace, em relação ao que mais se destacou na MWC esse ano para vocês.
Eu vou falar aqui a Honor só para puxar sardinha, que ela vai chegar no Brasil. Não, mentira. Eu acho que é meio difícil, esse ano foi meio difícil, assim, de falar um único destaque. Como a gente comentou no começo, eu acho que a gente teve muito anúncio legal, muita coisa diferente, assim, muita coisa bacana. A gente viu essa investida muito forte das marcas chinesas no mercado global, como a gente não via há muito tempo, principalmente as menores mesmo, como a gente falou, da Infinix, da Tecno, né? Eu acho até difícil falar um único destaque assim, mas eu acho que eu vou dar o destaque pro Xiaomi 14 Ultra, por conta das câmeras. Porque ele realmente me chama muita atenção, aquele conjunto de lentes que eles trouxeram, e é uma coisa que eu gostaria, assim, de testar. Eu acho muito legal o sensor de uma polegada, duas telefotos e todo aquele trabalho com a Leica. Eu dou destaque para ele, mas fica aí essa questão de que a gente teve muita coisa legal esse ano, assim, que é até difícil de definir um único destaque.
Meu destaque, eu acho que não seria nenhum produto em si, mas seria, é o que a Ana falou, seria a declaração da ONU de que tá querendo expandir, querendo chegar no Brasil, porque foi o que movimentou mais a feira, o que gerou mais burburinho. Tem o Galaxy Ring também, tem outras coisas, mas eu acho que o grande destaque da feira esse ano foi essa aproximação da ONU com o mercado brasileiro, que é o que pode mudar muita coisa, não só esse ano, mas nos próximos anos, especialmente se eles chegarem mesmo com fabricação nacional, com outras coisas que eles estão querendo. Acho que tem tudo para ser a grande notícia de 2024, não só da MWC, mas do ano como um todo.
Com certeza. Realmente, essa questão da chegada da ONU aqui no Brasil é muito relevante, muito importante, porque vai agitar, ou como diria a música de Axé, né, vai sacudir e abalar o mercado mobile, porque realmente é o que a gente espera, né? Ter mais concorrentes aqui, porque a gente precisa disso, não só para ajustar a precificação dos aparelhos, mas também para garantir que a gente vai ter alternativas, porque, querendo ou não, atualmente a gente está muito preso a Samsung, Motorola, Apple, nos celulares topo de linha, aí vai para os intermediários, a gente tem ali Xiaomi, Realme, mas ainda assim a Xiaomi com um preço um pouco mais alto, e isso acaba fazendo com que a Realme se destaque um pouquinho mais nesse sentido. Então precisa de uma Honor aí para chegar e falar, bora arrumar essa bagunça, bora fazer esse negócio ficar interessante para todo mundo e botar concorrência para se sacudir. Então, também queria saber em relação a expectativas que vocês tinham em relação à MWC, de aparelhos que não foram mostrados, ou de repente algum serviço, ou de repente alguma marca que poderia ter se destacado mais durante o evento. Eu confesso a vocês que, no geral, fiquei bem agradada com tudo que foi anunciado durante a MWC, e eu realmente criei muita expectativa em relação a muitos produtos e em relação também à chegada da Honor aqui no Brasil. Então, no geral, eu digo que eu não tive nenhuma decepção ou não fiquei carente de alguma coisa a mais em relação ao que poderia ser mostrado durante o evento. Mas eu quero saber do Renan e depois do Wallace o que vocês acharam em relação às expectativas, se foram atendidas ou não.
Eu concordo com você, Ju. Eu não senti falta, assim, não. Se quiser ser chato, de repente a presença das maiores, assim, da Samsung e talvez da Motorola, não foi tão super ultra marcante como poderia ter sido, mas aí entra a questão de que elas têm os próprios eventos delas, né? Então elas acabam focando mais em anúncios grandes para os eventos delas. Então, isso aí é chatice minha. No geral, assim, eu acho que eu fiquei bem satisfeito com o próprio Galaxy Ring. E na verdade eu diria até que eu fiquei surpreso com essa investida das chinesas, muito animado e surpreso também com a confirmação da Honor vindo para o Brasil aí, né, ou ao menos estudando a vinda para o Brasil, né? Então no geral eu fiquei bem satisfeito, assim, tivemos muitas coisas bacanas, muito legais aí para a gente ficar de olho nos próximos meses.
Eu diria que eu senti falta, como o Renan falou, da Motorola. Não só pela MWC, mas porque a Motorola não anunciou nada de muito impacto desde da virada do ano. A gente não teve um top de linha novo da marca, a gente não teve um dobrável novo, a gente não teve nada até agora. E já tá um tempinho sem a Motorola lançar coisas mais impactantes e tá vivendo de Moto G desde o ano passado, né? Desde do Razr 40 que a gente não tem nada da Motorola. E ano passado ela nem trouxe um Edge 40, um Edge 40 Ultra pro Brasil, então o Edge 40 Pro... A gente não teve muita coisa da Motorola, tô sentindo a Motorola meio parada, eu acho que não só na MWC, mas no geral. Ela teve lá o conceito lá do celular dobrável, que bota no pulso, mas ficou nisso, não tem nada comercial sendo apresentado. E da Realme, né? A Realme também. Como a gente teve tanta empresa chinesa dando foco na MWC, eu achei que a Realme fosse apresentar alguma coisa, talvez na sua linha GT ou alguma outra coisa mais impactante, e a Realme ficou meio de lado ali. A gente teve outras empresas do grupo BBK apresentando coisas, né? A Oppo, a OnePlus, mas a Realme ficou meio de lado ali e só isso. Não apresentou nada, nem tava na feira, ninguém nem falou da Realme. Então acho que foram duas empresas que fiquei meio desapontado de não ter visto nada novo.
Concordo. Principalmente em relação à Motorola, porque ano passado a linha Edge 40, pelo menos internacionalmente, foi anunciada ali perto de abril. Então, era esperado pelo menos eles mostrarem a linha Edge 50, né, que tem que chegar no mercado esse ano, assim esperamos. Então, realmente a Motorola deixou a desejar nesse sentido. E realmente faz sentido tudo que você falou em relação não só à Motorola, mas também à Realme. Porque considerando que o grupo inteiro estava ali na feira apresentando produtos, eles poderiam ter aproveitado para mostrar algum protótipo ou até mesmo algum produto já acabado que vai ser lançado em breve, pelo menos para criar aquele hype que é esperado durante a MWC. Mas no geral a gente sabe que foi uma feira muito interessante, que trouxe bastante dispositivos e bastante produtos ali prototipados, que acabam gerando algumas controvérsias, mas no geral acabam também permitindo que a gente veja a que caminho estão as inovações de cada fabricante. Bom, esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Muito obrigado aos ouvintes pela audiência e também ao Wallace e Renan pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar ao nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para podcast@canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição de Samuel Oliveira e a apresentação é minha, Ju Cyber. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.